E aí, enquanto você estava falando, aqui eu estava vendo um dos artigos que, para mim, é de um absurdo. Você veja só, o artigo 10º do projeto de lei, ele diz o seguinte: o genitor, ou seja, no caso, o estuprador, possui o direito à informação e cuidado da concepção com vistas ao exercício da paternidade, sendo vedado, ou seja, sendo proibido à gestante negar ou omitir tal informação ao genitor sob pena de responsabilidade. Então, assim, a mulher é estuprada.
Eu disse que ia transformar em pai, né?
Não, a mulher é estuprada, e aí ela tem que chegar para esse criminoso, para esse violento, e dizer o seguinte: olha, essa barriga que cresce no meu corpo, sem o meu desejo, é fruto do seu desejo. E você, com isso, tem direitos. Você vai interferir na educação desse filho, você tem direito à paternidade, e se eu não contar, eu sou culpada por isso, posso sofrer penalidades, que Deus sabe lá o que é. Enfim, eu queria mais colocar aqui, sabe, Manu, que se fala em um salário mínimo, né, de auxílio até a criança atingir 18 anos. Isso se for provado que é estupro. Mas, se durante o processo não for provado que foi estupro, ela da mesma maneira pode ser responsabilizada. E eu queria trazer para vocês, começando pela Solange, nesse debate que é meio científico, meio jurídico, enfim, meio moral, meio religioso, que é esse momento em que esse feto se torna uma pessoa. Todo mundo fala assim: ah, mas a vida desde a concepção. Claro, a vida no esperma, a vida no óvulo, tá, junta. Então, não pode desperdiçar nenhum nem outro, é isso? Bom, segundo, o que se coloca por alguns médicos, inclusive, é que, na verdade, essa vida vai ser constituída a partir da consciência, ou seja, a partir da formação do cérebro. E aí, nós temos dois argumentos irrefutáveis. Porque o anencéfalo, né, que é a criança que nasce que o feto que já nasce sem o cérebro, e é possível o aborto, embora aqui também seria excluído, né, você imagina, quem não está se atentando, mas imagine uma mulher carregar do nascimento, por estupro ou não, da concepção, 9 meses, sabendo que essa criança vai nascer morta, porque ela não tem cérebro. Alguém tem noção, alguém que não seja mulher, tem noção do horror que é isso? Bom, enfim, o anencéfalo hoje, pela lei, tem a mulher, a mãe, tem a proteção de fazer esse aborto, eu acredito. E a outra coisa é, por exemplo, quando é permitido, quando é dada a morte de uma pessoa, não é quando o coração para, porque aí você tem instrumentos para fazer o coração continuar batendo. Não é quando o pulmão para de funcionar, porque você tem instrumentos para ele continuar. Mas quando o cérebro, quando há morte cerebral, é dada essa pessoa é dada por morta. E aí se permite desligar aparelhos e tudo mais. Ou seja, se ela é dada por morta quando para de funcionar o cérebro, a lógica é, ela é dada por vida quando esse cérebro é constituído. Solange, me fala um pouco sobre esse debate.
É justamente isso que eu estou falando, Miriam. Não existe. Você, o que que acontece? Né? Como eu já coloquei aqui, não existe consciência entre os teólogos também. Existe uma passagem, né, que se diz, desde eu conheço você, desde o ventre da sua mãe, na Bíblia, né? E aí eles utilizam essa passagem para dizer que já é uma pessoa.
Sim.
Sim, ela falou, vida existe na planta, ele existe na árvore, existe no, né, enfim. Mas a diferença é quando se torna uma pessoa. Nós estamos querendo dar estatuto jurídico a um embrião. a um, e veja a gravidade disso. É, inclusive, as mulheres que têm direito, nós temos direito à pílula do dia seguinte, elas também não poderiam utilizar, porque um dos artigos, ele diz que você poderia estar causando um prejuízo a este embrião, porque ele não vai, porque a pílula do dia seguinte, ela impede a concepção, né? Então você estaria prejudicando essa concepção, e você seria passível de também
mais
ter.
Um pouco eles vão resgatar a música, né? Pare de tomar a pílula, porque nesse ponto você não pode desperdiçar nem esperma nem óvulo, né? Parem de tomar a pílula. Não é da idade da Mariane, então
daí eu já estou certo. É, peraí, vamos lá.
Porque a grande questão é tudo do nosso amor na CA.
A grande questão é essa, Miriam. Não existe. Não existe consenso. Embora hoje, como eu falei, existam leis mais rígidas, né, dentro da igreja, dentro do direito canônico, inclusive a questão de você ser excomungada, enfim, né, não existe consenso. Alguns teólogos, inclusive, a gente tem, inclusive, temos documentos lá no nosso site, quem quiser procurar, existe um muito interessante que se chama, ainda que seja considerado pecado, é visto muitas vezes como um mal menor. Existe no catolicismo, né, existe uma tradição católica que se chama da liberdade de consciência, e ela tem um grande valor, porque é a base da dignidade humana. Então, o que ela diz? Que em algumas situações moralmente difíceis, o melhor é você atuar segundo a sua consciência, naquilo que você achar sensato, razoável, bom, né, naquele momento. Então, se naquele momento aquela mulher ela está numa situação ou de violência ou um momento que ela não pode naquele momento ter aquele filho por questões financeiras, por questões morais, por questões éticas, enfim, ela ainda pode recorrer a essa liberdade de consciência, que é uma tradição na Igreja Católica de muitos, muitos e muitos anos, ainda que seja um pecado, enfim. Existe um livrinho da gente lá que chama Aspectos Religiosos do Aborto Induzido, que foi escrito há muitos anos atrás por um teólogo jesuíta, ele chama Luiz Pérez Naguirre, e ele vai discorrer todas essas questões, inclusive ele vai trazer essa questão do direito humano, porque era um direito humano, ele ganhou vários prêmios, esse jesuíta, né? E aí a gente fica até um pouco não entristecida, mas assim, né, a gente vê quanto que o Brasil ele ainda não discute isso com honestidade. Honestidade, né? Usando argumentos que não sejam argumentos
falaciosos,
exatamente. Nós temos que discutir isso abertamente, francamente, com dados, com a ciência, mas a gente sabe que também a ciência está sendo atacada, né? Como eu disse aqui para vocês, né? A gente está vendo uma clara ultrapassagem entre a ética pública e a moral particular. Isso não pode ocorrer. Isso não pode ocorrer. Ah, mas aí nós fazemos. Então, sim, mas nosso Estado é laico, independentemente da sua religião, né? A gente não pode levar isso dessa maneira, né? E aí eu trago um outro, vocês estavam falando, né? A Manu falou da questão do colonialismo, que nossa sociedade foi criada em cima dos grupos indígenas, escravos, né? Nós não, por que a gente ainda não consegue fazer essa separação entre o Estado e a Igreja? Porque a gente ainda não fez uma transição completa da época colonial, né? Nós ainda temos esses vícios, esses ranços de colônia, onde essa linha ainda ela é ultrapassada várias vezes, ela é muitas vezes, ela não é respeitada, né? Isso também é muito complicado na nossa sociedade, na sociedade brasileira. E eu trago aqui um outro dado. As nações mais católicas do mundo, que são Espanha, Itália, Portugal, eles, o aborto é legalizado.
Aliás, a Espanha, aonde é o nascedor da Opus Dei, né?
É, deixa eu só trazer uma questão, interrompendo todo mundo.
Está implicante uma rejeição à Opus Dei, que ela é... Ela brota do meu ser, mas
esses grupos, só para pegar o gancho da Mira, esses grupos, eles, a gente intitula, né, grupos conservadores, ou grupos, eu acho que até mais que conservadores, como eu já trouxe aqui para vocês, essa diferenciação das palavras, que é muito importante também, porque a gente também está numa disputa de narrativas, né? Eles não aceitam o Conselho Vaticano II, eles não aceitam a doutrina social da igreja, eles não aceitam essa teologia um pouco mais aberta, que inclusive estão nos documentos da igreja.
Aliás,
isso é grave. Eles não são hegemônicos também, Miriam. O problema é que eles estão...
A Opus Dei prega a autoflagelação. Então, se eles se autoflagelam, eles estão querendo que a mulher também seja flagelada. E eu queria lembrar e colocar para vocês, pedir aí, começando pela Manu, que as mulheres, no geral, que sofrem esse tipo de violência e que procuram o apoio do poder público, normalmente são as mulheres e as meninas, né, da periferia, pretas, negras, né, e que não tem outra forma. Elas procuram o hospital querendo uma solução para esse problema. Vamos combinar, gente, as mulheres de uma classe um pouco mais, com poder aquisitivo um pouco maior, elas têm acesso, ainda que ilegal, mas têm acesso, sim, à possibilidade do aborto. Até fazem com um sentimento de culpa que a religião e muita sociedade impõe, porque criminaliza essa pessoa, né? Mas
que a gente determine que sim, existe uma determinação legal, que na realidade é judicial, de início e de fim da vida. A gente tem essa determinação. Só que, sobretudo de início, ela acaba sendo modificada a cada decisão que a gente tem. No caso da anencefalia, do caso da submetida à anencefalia, a gente está falando de algo que sequer é considerado aborto, porque sequer é considerado algo com vida.
Vida.
Algo com vida. Não tem vida, ponto. Então não sequer aborto, senão o STF não poderia criar um tipo novo, entendeu? Para que se excluir de publicitude. Ele não poderia fazer isso. Tá? Quanto ao início, a gente tem, por exemplo, o HC 124/16, aquele do Barroso, ele determina que seria a partir da 25ª semana, que é seria o oposto, a partir da consciência, mas ainda assim ele antecipa para a 12ª semana, que seria o período em que os abortos naturais acontecem. Então acho que seriam esses os pontos aqui que a gente talvez devesse trazer, a questão do nascimento cerebral e da morte cerebral, né? Que seria isso aqui tudo também virou um grande debate, porque na questão da pílula do dia seguinte, por exemplo, ela não evita a concepção, ela evita a anidação. Ou seja, você já tem um óvulo ali, algo feito, você já tem, e evita que colhe, é isso. Colhe na parede do útero, então você está trabalhando com algo. Então, assim, se a igreja quer que você não tome, tudo bem, a igreja pode fazer isso. Agora, o Estado não pode. É aí que está. E é essa discussão que talvez a gente tenha falhado em tentar, enquanto nação, enquanto sociedade, em tentar estabelecer essas divisões. Então, bem, antes eu queria recomendar o meu livro, que é Apropriando-se Seus Corpos, em que eu defendo o direito das mulheres ao aborto seguro e à dignidade reprodutiva. Questões de classe e raça são significativamente afetadas aqui dentro dessas camadas. Isso aqui piora, porque quem faz mais uso do sistema único de saúde, obviamente, vai ser quem mais vai sentir as violências desse próprio sistema. Eu agradeço o convite, agradeço a participação. Realmente, como foi dito, uma hora era pouco, a gente podia ficar discutindo aqui muito mais. Me convido para uma próxima, eu estou sempre presente para vocês. Um beijo, um abraço, Solange, uma satisfação. Mari, Mira,
são 13 horas.
São 13 horas. É sempre uma pena estar com vocês, aprender e trocar com vocês.
Combinado, Manu, até a próxima. Obrigada por hoje. Solange, obrigada pela sua participação e suas considerações finais.
Eu quero agradecer mais uma vez esse convite, também me coloco à disposição para a gente continuar esse debate, tem muita coisa para falar ainda, e eu quero dizer para vocês, para nós todas mulheres, nós somos sujeitos de direitos, nós somos moralmente capazes de tomar nossas próprias decisões, nós sem a ingerência do Estado, sem a ingerência da Igreja, nós temos consciência das nossas potencialidades. Então eu desejo a todas nós que nós sejamos felizes, livres, e que a gente tenha uma vida de alegria.
Estamos juntas. Obrigada, Solange, por hoje. Miriam Gonçalves, obrigada a você e o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Rapidamente, Solange, Manu, Mariane, muito obrigada. Obrigada a todos e a todas que nos acompanham. Vou terminar com uma frase rapidinha do médico Jefferson Dressette, que é o seguinte. Ele diz o seguinte: eu queria que o aborto fosse algo sempre permitido, sempre seguro e raramente necessário. Um abraço a todos e todas. Nós voltamos na quinta-feira.
É isso mesmo, Miriam. Obrigada a todos vocês. Obrigada a você que acompanhou a nossa transmissão pela frequência M930, também pelo site. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declatra.com.br e nas redes sociais, @cultura930 e @idclatra. Um abraço a todos vocês. Se cuidem, quem puder, fique em casa.